no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
PRF não registra acidentes durante o feriado de Semana Santa em Roraima. MPF do Acre pede suspensão de mineração próximo a áreas indígenas. Chega ao fim período de defesa e peixes já podem ser capturados. Biblioteca inaugurada em escola indígena na aldeia Solimões, em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, não registrou acidentes durante o feriado da Semana Santa em Roraima. Mais de 300 veículos foram fiscalizados. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Desde a última quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização nas rodovias federais de Roraima, com foco na segurança viária, prevenção de sinistros de trânsito e fiscalização de alcoolemia. Durante a operação foram apreendidos cerca de 50 metros cúbicos de madeira, uma ave silvestre e uma arma de fogo. Duas pessoas foram detidas e 10 termos circunstanciados de ocorrência foram lavrados. Felizmente, nenhum acidente foi registrado. A operação em Roraima começou com o evento da Paixão de Cristo no município de Mucajaí na sexta-feira e sábado, com fluxo de veículos tanto da capital quanto dos municípios ao sul do estado. A Polícia Rodoviária Federal esteve durante as duas noites do evento garantindo a segurança viária e fiscalizando com foco na embriaguez ao volante, ao fim de prevenir sinistros de trânsito e mortes nas rodovias federais. Novamente, nenhum acidente foi registrado em todo o estado. Durante toda a operação, 330 veículos e 480 pessoas foram fiscalizadas. Desses, 240 condutores foram submetidos ao teste de etilômetro e 23 foram autuados por alcoolemia por se recusar-se a realizar o teste. Mas é importante destacar que nenhum condutor foi flagrado em estado de embriaguez ao volante. Na madrugada de domingo, durante o policiamento na BR-174, município de Mucajaí, um homem portando uma pistola calibre 380 e 15 munições foi preso por porte ilegal de arma de fogo e outro homem foi preso por resistência e lesão corporal. Da rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal do Acre entrou com ação para suspender mineração próximo a áreas indígenas. Sidney Souza traz as informações.
O Ministério Público Federal do Acre entrou com uma ação para suspender autorizações de mineração em áreas próximas a terras indígenas no estado. O órgão aponta irregularidades da Agência Nacional de Mineração, Fundação Nacional dos Povos Indígenas e a União do Processo, que concede autorizações para atividade, e aponta que a exploração pode causar impactos sociais e ambientais negativos nas comunidades indígenas próximas. Além de pedir a suspensão das autorizações já concedidas, o Ministério Público Federal também pede a interrupção de pesquisas em cursos para impedir a concessão de novas autorizações. A ação também pede pagamento de multa de 50 mil por dia de atraso no cumprimento das obrigações. As irregularidades, segundo o Ministério Público Federal do Acre, incluem a falta de consulta prévia nem comunicação aos povos que habitam as terras indígenas vizinhas a locais explorados pela mineração. A ação, assinada pelo procurador André Luiz Cunha, também pede tutela urgente. Em 2020, um inquérito do Ministério Público Federal apurou que, segundo o Instituto Socioambiental, o ISA, existem 4.495 requerimentos minerados em áreas que atravessam ou eram próximos a terras indígenas e unidades de conservação de proteção integral. De acordo com informações, agora o Ministério Público decidiu apurar os impactos das atividades aos requerimentos de pesquisa nas terras indígenas no Quini e Catuquina Caxinauá, que poderiam causar impactos ambientais. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Santarém, Parintins e outros municípios da região norte podem não cumprir prazo para fim dos lixões. O prazo encerra em agosto, mas desafios persistem na busca por soluções para gestão de resíduos sólidos na região. Confira com Liés de Costa.
O prazo final para a desativação de todos os lixões a céu aberto no país se aproxima com a data limite de agosto deste ano, estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. No entanto, apesar dos esforços realizados por alguns estados, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que a meta seja alcançada. A problemática é especialmente marcante nos municípios dos estados da região amazônica, que não têm recursos próprios para implantar aterro sanitário, especialmente nos interiores dos estados. Entre estes está Parintins, no interior do Amazonas, que tem um lixão localizado no bairro Dejar Vieira, que faz fundo com o Centro de Ensino Superior de Parintins da Universidade do Estado do Amazonas, a CESP-UEA, há quase 30 anos. Joel Araújo, superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, no Amazonas, explica que a problemática que tem se alastrado por anos em Parintins deve persistir, haja vista que o município não deve cumprir o prazo estipulado pelo Marco dos Resíduos Sólidos.
Parintins não vai cumprir o prazo do lixão zero, o marco do mês de agosto de 2024, que é um marco cobrado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, pelo governo federal, não vai ser cumprido. Parintins não tem a capacidade econômica para investir num projeto de tão imediato resultado. Nenhuma cidade do Amazonas vai conseguir. Nenhuma cidade da região norte, é um problema de todas as cidades da Amazônia, inclusive Belém, que vai sediar a COP30, é uma das cidades que tem o maior problema com lixão a céu aberto da Amazônia. Então, ninguém vai conseguir.
Santarém, no Oeste Paraense, também está entre os municípios que não deve alcançar a meta e cumprir o prazo, como destaca Wanderson Monteiro, engenheiro sanitarista e professor do curso técnico em saneamento do Instituto Federal do Pará, IFPA. Campo e Santarém.
Até agosto de 2024, eu acredito que o município de Santarém não consiga implantar um aterro sanitário, o funcionamento dele. Até porque aí existe uma questão de contratação, né, de empresa, se for o caso. Aí para estudo, pesquisa, projeto, própria construção do aterro sanitário. Então tem todo um programa aí de educação ambiental, a formação das cooperativas, a atuação das cooperativas nas comunidades, nos bairros, a colaboração de empresas públicas, privadas e também da própria comunidade, né?
Wanderson explica como está atualmente a situação do lixão do Perema no município paraense.
O Perema, ele vem ao longo dos anos sendo um depósito de lixo, um depósito de resíduos sólidos, um depósito a céu aberto, ou seja, dessa maneira ele tem característica de lixão. Contudo, na última visita técnica que eu levei os alunos do curso de saneamento, acredito ainda que foi em 2022, percebi que tinha umas medidas de controle. Ele já estava com umas características de aterro controlado. O aterro controlado é o intermediário entre o lixão e o aterro sanitário. E lá no Perema também é importante dizer que com essas medidas de controle que estão sendo adotadas, também não verifiquei a presença de pessoas, de catadores em cima do lixão. Lá já tinha uma cooperativa bem organizada.
A desativação dos lixões na região norte é um desafio que exige um compromisso importante dos governos, da iniciativa privada e da sociedade civil como um todo. Além disso, é importante reforçar que a erradicação dos lixões na Amazônia exige a implementação de soluções sustentáveis e economicamente viáveis para a região. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, comunidades realizam soltura de quelônios no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Subsecretaria de Ciência e Tecnologia para a Amazônia destaca a missão da pasta de transformar pesquisas em políticas públicas para desenvolvimento social. A reportagem é de Gabriel Ferreira.
Transformar pesquisas de ciência, tecnologia e inovação em política pública para o desenvolvimento social na região amazônica. Essa é a principal missão da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia para a Amazônia do Ministério de Ciência e Tecnologia, criada pelo governo federal. À frente da subsecretaria, a pesquisadora e professora da Universidade Federal do Amazonas, Tanara Lauchner, destacou alguns projetos que visam ajudar as populações da região.
Dentro desses 10 programas, tem um programa que é especificamente sobre isso, que é a Política Consciência, que é exatamente a partir das várias pesquisas que já são feitas em várias frentes, transformar isso em política pública.
A subsecretária pontuou também sobre as conferências de ciência e tecnologia que estão sendo realizadas no país, visando o desenvolvimento social.
E eu acho que outra iniciativa que é importante da gente ressaltar é que a gente está em processo da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi convocada pelo presidente Lula em julho do ano passado. O Brasil inteiro está discutindo em conferências municipais, estaduais, conferências livres, temáticas, o que, por exemplo, o município de Tefé, que teve uma conferência municipal, espera de desenvolvimento de ciência e tecnologia ali no município, para que se construa, então, uma grande política de ciência e tecnologia focada em 4 eixos. E um desses eixos é exatamente a ciência e tecnologia para o desenvolvimento social.
Sobre os fenômenos naturais extremos que vêm ocorrendo ao longo dos anos na Amazônia, Tanara Lauchner destacou projetos dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia.
A gente tem dentro do MCTI projeto para eventos extremos, que é coordenado pela Secretaria de Projetos Estratégicos dentro do MCTI. E a gente também tem, através do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é uma unidade do MCTI, né, vários projetos aqui na região de Manaus, a Torre Ato, o Amazon Face, que são projetos que tentam prever essa questão da mudança climática.
De Manaus, Gabriel Ferreira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Período de defeso chega ao fim e espécies de peixes já podem ser capturadas em rios e lagos da região amazônica. Orestes Litaife tem as informações.
Na minha casa, peixe praticamente todos os dias. A carne entra uma vez por semana.
A fala é do aposentado Haroldo Botelho, que retrata bem o cotidiano de muitos amazonenses. E de fato é assim, o peixe é a proteína mais consumida no Amazonas. Por isso a pesca é a fonte de renda de mais de 300 comunidades ribeirinhas da região. Só que no período de reprodução das espécies, que vai de novembro a março, a pesca fica proibida para mais de 90 mil pescadores que ficam sem trabalhar em todo o estado por conta do período defeso. Só que nesse tempo, os pescadores recebem uma ajuda financeira do governo federal, uma espécie de seguro-desemprego, como explica Carlos Melo, que é secretário de Pesca e Aquicultura do governo federal.
O seguro-desemprego do pescador, a gente costuma chamar de seguro-defeso. Então, quando os pescadores e pescadoras estão impossibilitados de exercer a sua atividade em virtude de uma preservação de critérios de sustentabilidade para que aquelas espécies possam se recompor, possam se reproduzir, eles recebem o seguro-defeso.
Mas o mês de abril chegou e com ele veio a boa notícia. O período defeso terminou na região norte do Brasil e a pesca está permitida nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Acre e Amapá. Com isso, o peixe preferido dos amazonenses, o tambaqui, já pode ser capturado novamente em rios e lagos da região amazônica. Assim como o tambaqui, o seguro defeso terminou para 8 espécies, incluindo o pacu e a matrinchã, que também são peixes muito consumidos na região. A advogada aposentada Valdenice Rodrigues diz que a liberação da pesca para essas espécies permite que o consumidor tenha uma variedade maior de peixe e que os preços podem ficar mais atrativos.
Acessível para a sociedade. sociedade, né? Para as pessoas mais carentes também, as pessoas mais que precisam de uma boa alimentação.
A captura dos peixes amazônicos como o tambaqui e o pirarucu segue permitida até novembro deste ano. No entanto, a pesca artesanal desses peixes só é permitida em reservas de desenvolvimento sustentável, onde existe o manejo dessas espécies. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaif para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidade do Paraná do Castanho e Mamuri realizam soltura de quelônios no Careiro. A soltura deve acontecer em polos do município. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
Nos dias 12, 13 e 14 de abril, as comunidades da região do Mamuri, Paraná do Castanho e Pacatuba realizarão a soltura de quelônios nos rios e lagos da região. A soltura acontecerá em cada polo, começando dia 12 pelo Pacatuba, dia 13 na comunidade de Santo Antônio e no dia 14 na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A líder comunitária e agricultora Nilcinha Ferreira conta que o projeto surgiu com a garra e anseio da comunidade.
Esse projeto veio com a vontade e a garra da própria comunidade. Então iniciou lá pelo Santo Antônio, ramal do Mamuri, pegando ali o São Pedro, essa área toda, e se expandiu. Hoje nós estamos em 10 comunidades, para te ver quanto cresceu. Ainda tem proposta, né, para crescer, só que é a gente que faz. Todas elas têm um histórico de luta, cada um com as suas particularidades, mas sempre na luta.
A presidente da comunidade Pacatuba, Marinete Nogueira, comenta que no início o projeto intrigou os moradores, mas a conscientização mudou o pensamento de muitos.
A gente encontrou muita barreira quando a gente começou, só tinha pessoas que ficaram até meio intrigadas com a gente, que disse que o IBAMA ia lá aprender, e a gente trabalhando na conscientização, a gente não está aqui para aprender, a gente não está aqui para prejudicar ninguém, nós estamos aqui para preservar para todos nós, né? Uma coisa que estava já em extinção, a gente não via mais, né? E a gente quer deixar esse legado, legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa comunidade.
A meta de cada comunidade é soltar pelo menos 1.000 quelônios em cada programação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Jornal Amazônia é Notícia.
Biblioteca inaugurada em Escola Indígena da Aldeia Solimões, Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém. A obra é fruto da parceria entre a organização e Secretaria Municipal de Educação e a comunidade. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Celebração, conhecimento, reconhecimento e encontros de saberes marcaram a inauguração da Biblioteca da Escola Nossa Senhora das Graças, localizada na Aldeia Solimões, na Reserva Extrativista Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém. Intitulada de Thomas Lovejoy, considerado o pai da biodiversidade, a biblioteca, inaugurada no último sábado, é fruto de uma parceria entre a Sociedade para Pesquisa e Proteção no Meio Ambiente, a Sapopema, tem Pesca Brasil, Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, o Mopeban, a Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, e representantes da aldeia. O apoio para o processo de construção da biblioteca através da TNC surgiu após uma visita dos membros do Conselho de Conservação da América Latina no ano de 2022, no qual decidiram doar um recurso para investir na comunidade, que por sua vez escolheu aplicá-lo na construção da biblioteca, como explica Lucilene Amaral, coordenadora de conservação de base comunitária da TNC.
Esse apoio ele surgiu, né, a partir de uma visita do Conselho de Conservação da América Latina em novembro de 2022, quando os membros deste conselho estiveram visitando a região do Tapajós. A TNC tem alguns projetos de conservação ambiental que foram apoiados por esse conselho em outras regiões, não aqui no Tapajós, mas em outras áreas. E aqui, durante a visita, né, o conselho resolveu fazer uma doação para a comunidade, e a comunidade resolveu aplicar, decidiu por aplicar essa doação na construção de uma biblioteca. A partir de então, a TNC entrou mais diretamente viabilizando a chegada desse recurso e de que forma nós poderíamos estar executando, né, essa atividade que era a construção, uma vez que a gente está dentro de uma unidade de conservação e a escola é uma escola municipal. Então foi construído um acordo de cooperação entre a Sapopema, que recebeu o recurso da TNC para executar a atividade, e com o município de Santarém, com a SEMED.
Para Antônio José Bentes, da coordenação da Sapopema, a inauguração desse espaço simboliza o encontro de gerações a partir do conhecimento repassado. É também uma oportunidade para que outras pessoas conheçam as histórias da comunidade.
E eu avalio que a biblioteca, eu tenho dito que é um encontro de gerações, né, que vai fazer com que o conhecimento que circule aqui, tanto aquele que está documentado, que está escrito nos livros, nos documentos, como também o conhecimento da própria comunidade através das tradições orais, né, que passa de geração em geração. Então, essa biblioteca tem um papel muito importante no contexto de todo o território dos povos tradicionais aqui da Reserva Tapajós Arapiuns, das aldeias de todos os povos que compõem esse território.
Vinícius Pires, monitor da biblioteca, também expressa com muita alegria o sentimento em administrar esse espaço, que vai contribuir bastante para o acesso à leitura, tanto para os alunos como para as demais pessoas da comunidade.
É um privilégio, uma honra muito grande estar administrando esse local. É um feito muito maravilhoso aqui para a aldeia, para os aldeados, para os alunos. A gente sabe que o acesso a livros, a exemplares, é bem limitado para cá, então a iniciativa aí dessa Pema e parceiro, e foi de grande importância aqui para a nossa comunidade ribeirinha, né? Principalmente para o Aldeia Solimões.
E se tem alguém que vai utilizar bastante esse espaço para deixar a imaginação fluir solta, é a Agatha Sofia, que tem 11 anos. Ela destaca que os alunos da escola priorizam bastante a leitura.
Significa ter importância do livro, como a gente sempre teve. E a gente adora ler livro aqui nessa biblioteca. Foi tudo pra gente, porque a gente gosta muito de livro. A gente gosta de ler. Se qualquer coisa a gente tá precisando de alguma coisa, vai lá na biblioteca pesquisar. A gente precisa daquela tarefa, tá lá. E é muito importante o livro, porque a gente pode imaginar tudo que a gente lê. Quando a gente vai lendo, a gente pode imaginar tudo que a gente tá lendo. E é muito legal.
A biblioteca deve atender cerca de 65 estudantes da Escola Nossa Senhora das Graças, que abrange desde o pré-1 até o nono ano, e também alunos de outras comunidades. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
A ditadura civil-militar. O dia de hoje é popularmente conhecido como Dia da Mentira. Em 1964, a sociedade brasileira, num dia como hoje, acordou com a notícia de que os militares deram um golpe de Estado e transformaram a democracia brasileira numa ditadura no dia anterior, 31 de março. Muitos pensaram que era uma brincadeira de 1º de abril. Infelizmente, não era. O mote do golpe era evitar que o país se tornasse comunista. Qualquer semelhança com os tempos atuais não é mera coincidência. Só que naquele tempo, a mentira chegava via jornais. Hoje, chega pela internet, o que torna sua propagação incomparavelmente mais rápida. O efeito da ditadura civil-militar sobre os povos da Amazônia foi trágico. A execução desastrosa da BR-174 quase dizimou o povo Aimiri Atruari. A Perimetral Norte, BR-210, atingiu os Yanomami. A Santarém Cuiabá, BR-163, levou os chamados índios gigantes, os Panará, o Craikencore, a ter a sua população reduzida de 700 para 50 pessoas apenas. Os sobreviventes foram levados pelos irmãos Vilas Boas para o Parque Indígena do Xingu. Só retornaram suas terras em 1985. O exército ainda torturou os Aikewara, ou Suruí do Pará, para obrigá-los a lutar contra a guerrilha do Araguaia. Aliás, sobre esse acontecimento, que ainda não está nos livros de história, um recente documentário traz à tona a tortura cometida pelos militares contra os trabalhadores e trabalhadoras rurais da região do Bico do Papagaio, divisa dos estados Pará, Maranhão e hoje Tocantins. Trata-se do filme acessível pelo YouTube, intitulado Para Não Esquecer, o MPF e a Justiça de Transição, da cineasta Verônica Macedo. O feito mais extraordinário, porém, foi a descoberta de um documentário de 7 mil páginas que ajudou a resgatar a verdade. Trata-se do Relatório Figueiredo, uma investigação do procurador Jader de Figueiredo Correia, entre os anos de 67 e 68, sobre a atuação do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, hoje FUNAI, encontrado por acaso. Ele atesta graves casos de violação de direitos humanos contra os povos indígenas do Brasil. É preciso lembrar para não esquecer. Golpe nunca mais. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.931 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Léa de Costa, Felipe Gustavo, Sidney Souza, Gabriel Ferreira, Anderlé Oliveira, Orestes Litaif e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.